You're with SBS Radio.
Aqui nos nossos estúdios e temos três convidados muito especiais. O Dr. Carlos Lemos, ex-cônsul honorário de Portugal e fundador, o verdadeiro pai do Festival Português de Warrnambool. Silvia Renda, presidente da Associação das Mulheres Portuguesas da Austrália e ex-organizadora do Festival de Warrnambool. E Liliana Almeida, da Comissão Organizadora de 2020. A gente vai falar sobre os 30 anos de um dos maiores eventos da nossa comunidade, que acontece a cada dois anos em Warrnambool. O senhor foi o primeiro, uma figura histórica aqui para nós também, o primeiro locutor, o primeiro broadcaster da SBS em português, em 1976, quando a SBS ainda era chamada
3AE,
3EA, e depois a gente se desenvolveu no que é hoje, né, na marca que é hoje.
Também é um grande contraste de 1976, quando eu comecei o programa, muito diferente do que é agora, né? Isto agora tem um aspecto realmente, enfim, em grande escala, muito clínico. Na altura em que 76 era uma coisa mais de família, mas enfim, o tempo muda. Mas, bom, quando o programa começou não havia nada, nem jornalistas, nem nada. Eu tive que pedir à população para me emprestarem discos de música portuguesa para poder incluir no programa. E no noticiário eu ouvia as notícias de Portugal, tomava nota e depois é que estabelecia as notícias locais, não é? Não havia, o apoio era muito limitado. E quando estávamos no estúdio a gravar o programa, à porta punha-se uma cadeira com um grande letreiro a dizer "Oné".
Portanto, dizia "Oné", não tinha essas luzes todas.
Não havia botões, nem luzes, nem nada. A ideia era ninguém entrar no estúdio enquanto lá estava a cadeira, sabe? Enfim.
E essas lembranças agora voltam, né? E o senhor vê como é que a gente chegou hoje com a internet, o advento da internet. A gente tem as notícias assim, no momento que elas acontecem.
Bom, tudo mudou, mas na altura a coisa era mais em família, sabe? Hoje a coisa é muito clínica, é muito, como é que se diz, é muito impessoal, né? É muito, muito diferente do que o do programa no princípio. Quando toda a gente comunicava, trazia ao estúdio muitas pessoas, música, sei lá, era uma coisa mais em família. Agora não, agora está bem que já estamos também agora aqui na família, estamos aqui quatro pessoas que constituem uma família, mas na altura a família era maior.
O senhor ficou aqui de 76
84, sim. Era o coordenador, e o locutor era tudo. Tinha ajuda. Houve um indivíduo que colaborou, António Costa, como locutor, e também convidava pessoas para colaborarem no programa, não é? Portanto, enfim, embora eu estivesse à frente, mas nunca se fazem coisas sozinho, tem que haver sempre colaboradores, não é?
Vou falar um pouquinho então também do outro tópico, um evento, um grande evento. São 30 anos do festival de Warrnambool, idealizado, criado pelo senhor 30 anos atrás. Então a gente tem muito para cobrir, mas vamos falar por que que o senhor resolveu criar esse festival.
Bom, o festival começou com a ideia ou por outra. Foi, em 1978 foi publicado um livro muito importante pelo historiador Kenneth MacIntyre, em que ele expõe a teoria da descoberta da Austrália. O título do livro foi, em português, A Descoberta Secreta da Austrália, 250 anos antes do Capitão Cook. E nesse livro descreve caravelas que teriam vindo da costa leste. E há um mapa que foi publicado em 1536, chamado o Mapa Filipe, que descreve a costa leste, e esse mapa termina em Warrnambool. Bom, acontece que em Warrnambool, entre 1840 e 1870 e 90, foi visto o esqueleto o resto do barco que encalhou lá, que estava encalhado, e várias descrições desse esqueleto, dessas ruínas. As descrições coincidem muito bem com as caravelas portuguesas da altura. Bom, e houve muita publicidade na altura, uma grande publicidade ao assunto da caravela, que eles chamam uma Mogany Ship, e também o livro de Macantaya. E com essa base, e também porque em 1981 houve uma tentativa de descobrir o que é que teria acontecido à caravela, se encontravam a caravela lá, os restos. E então houve escavações lá, que foram patrocinadas pelo Dick Smith, que ainda existe, que tem uma cadeia de coisa eletrónica, e fizeram perfurações, a tentar descobrir, mas não foi encontrado nada. Mas durante essa exploração e essas pesquisas, eu organizei uma visita a Onambu dos portugueses, quer dizer, uma visita lá, que foi muito concorrida. Mais de 300 pessoas participaram nessa visita lá, e é claro, fomos recebidos pelo Presidente da Câmara. O próprio Dick Smith também lá apareceu no seu helicóptero, filmou a coisa toda, existe um documentário sobre o assunto, e daí é que nasceu a ideia do padrão, quer dizer, porque o programa Mogany Ship estava a ter uma grande publicidade em toda a imprensa na altura, não é? E nós aproveitámos a ocasião para pôr Portugal em destaque. E foi daí
inclusive,
que...
o governo de Vitória, foi nessa época que o governo ofereceu 250 mil dólares para quem achasse...
Isso foi um bocadinho depois, sabe? Esse Rio Ouro de 205 mil dólares, que eu também organizei na altura com o Steve Crabbe, que era o ministro do Turismo, foi em 1992. Nessa altura já o padrão estava erigido. A questão do padrão, a ideia do padrão veio mais também de eu ter lido no jornal que o governo português ofereceu a cópia, a réplica de um padrão a Hawaii, a Honolulu. E nessa base eu escrevi uma carta ao Ministério Estrangeiro a pedir se não seria possível também obter uma réplica de um padrão para Onambu. E veio. Ele chegou cá em 1989, mas claro, depois era o problema também de o local para colocar. Havia muita gente aqui em Melbourne que gostava que fosse colocado em Geelong, porque era mais perto e tal, e também havia lá a teoria das cinco chaves de Geelong, que é um assunto também muito importante, mas que não é a altura agora de falar sobre essa coisa toda. Mas a coisa é esta, sabe? Em 1981, quando fomos ao Onambu, tivemos todo o apoio. Fomos recebidos pelo Presidente da Câmara, houve discurso, houve lá muito apoio. E em Geelong, houve também lá uma festa à volta do padrão sobre as cinco chaves, e as autoridades locais mostraram muito pouco interesse. Portanto, a minha ideia foi erigir o padrão em Onambu. Justificava-se devido à teoria do Mogany Ship e o facto de estar a ter muita publicidade na mídia australiana. E portanto fui a Onambu e foi aí que discuti a possibilidade de dirigir o padrão lá, e foi aceito.
E hoje o padrão está Cannon Hill?
Cannon Hill, ponto estratégico, vê-se o mar e uma grande vista, e é claro, eu sempre que lá vou e tal, eu imagino os nossos navegadores nas suas caravelas ao longo do... a passar lá em frente no mar, sabe? Mas a questão também de exigir o padrão exigia dinheiro, fundos, porque era preciso preparar o terreno. E a Cannon Hill, na altura, aquilo estava em estado bravio, bravo. Era preciso fazer grandes terraplanagens e fazer grandes obras. Mas o Council aceitou tudo isso. Aceitou e foi lá que foi exigido. Mas também, além do padrão, em 1999, visitou Melbourne o governador de Macau, o general Rocha Vieira, parece-me que agora o nome também passa. Sabe, quando chega à minha idade os nomes falham, não é?
94 anos, então, muito bom para 94.
Mas, Rocha Vieira, eu organizei aqui um jantar para ele e a sua comitiva, e durante o jantar falei na hipótese de Macau contribuir com os bustos de Vasco da Gama e o Infantão Henrique para o Anambu. Seria uma espécie, vai lá, uma lembrança de Macau, chegando ao fim da nossa soberania lá. E foi aprovada, os bustos foram feitos em Portugal e cá chegaram e estão agora ao lado do padrão. Portanto, está ali assim um bocadinho de Portugal, não é? Ali assim na Cannon Hill.
É muito bonito, né? Eu já estive lá algumas vezes, vocês também, e é muito bonito de ver o padrão e também durante o festival, né? Que o festival toma conta de toda aquela área ali em frente ao mar, aquela baía maravilhosa, e dá realmente para imaginar aquelas caravelas vindo. Com relação à teoria da caravela de Mogno, ainda não foi. Alguns, inclusive historiadores, eles não confirmam, né?
Bom, não foi confirmado. Sabe-se que o resto estava lá, porque há 27 cartas que foram escritas na altura. Essas cartas existem, estão num museu em Sydney. E uma dessas cartas, descreve o tipo de construção que lá estava. E é daí, da descrição desse homem, que era um indivíduo entendido em construção de barcos, na altura baleeiros, porque era a pesca da baleia era a coisa principal que existia.
Sim, foram dois baleeiros.
E, portanto, e essa descrição é que se aproxima muito da questão das caravelas portuguesas. E o facto de chamarem Mogno, ou Mogno, ele com uma navalha tentou cortar um bocado de madeira, e disse que parecia Mogno, mas também não quer dizer que tudo fosse construído de Mogno. Uhum. Foi só a ideia. Mas infelizmente já houve várias pesquisas lá, e é claro, há três teorias sobre a questão de desaparecimento daquele esqueleto do barco. Uma poderia ser coberto por areia. Naquela altura, naquela área, o mar é muito bravo, há dunas de areia muito extensas e é muito possível que tivesse absorvido. Outra seria que, como o mar é muito bravo, ter outra vez levado o barco para o mar, quer dizer, apanhar os restos e ir por ali fora. A outra também é que aborígenes, que na altura já existiam lá bastantes, terem levado pouco a pouco e fazerem grandes fogueiras com a madeira, nunca não se sabe. Têm encontrado já bocados de madeira, mas não coincidem com a teoria, porque temos que encontrar alguma coisa que seja relacionada com a data de 1522, que foi quando Macanteira e a teoria descreve o encalhe, o naufrágio.
Teria sido por volta de 1522.
O naufrágio da caravela.
Ah, duas décadas depois do descobrimento do Brasil, em 1500.
Sim, foi, mas estava
então,
tudo
por aqui, né? Eles estavam realmente viajando,
mas estava
exploradores.
Tudo relacionado com as descobertas, não é? E é claro, lembra-se que nós na altura estávamos muito ativos aqui no Oriente, com bases em Goa e Malaca. Os portugueses andavam toda a parte, a China, o Japão, sei lá.
Todo o Hemisfério Sul.
Portanto,
e trazendo um pouco essa história para hoje, a cidade de Warrnambool, se qualquer pessoa for visitar Warrnambool hoje, pode encontrar lá, pode ficar, no, por exemplo, no Mahogany Motel. Tem um condomínio, o Mahogany Gardens. Tem o Mahogany Ship Walking Track, tem o caminho do Mahogany Ship. Então, assim, a cidade, né, ou a prefeitura, adotou, absorveu essa teoria e tenta, inclusive, utilizar isso para impulsionar o turismo local.
O próprio entidades locais, o Mayor e o CEO, têm apoiado sempre o festival português. É claro que as coisas mudaram um pouco, sabe? Quando o padrão foi inaugurado, calcula-se que estiveram lá 500 pessoas. Vieram caminhonetes até de Adelaide, de Sydney, aqui de Melbourne. Foi um grande acontecimento na altura. É claro que o número diminuiu, mas os portugueses, de modo geral, gostam de ir até Warrnambool. É uma cidade fantástica.
É lindo lá, né? Assim, é muito lindo.
E foi eleita este ano a cidade número 1 da Austrália com melhor qualidade de vida. Portanto, as pessoas gostam de lá ir. É claro que a questão do festival é possível que vá perdendo um pouco de ímpeto, porque Primeiro, a cidade cresceu, há muitos mais festivais.
Sim.
Além disso, também a segunda, terceira geração de portugueses também vai esquecendo a história. E portanto, agora, o futuro está nos jovens. E, felizmente, nesta altura, são os jovens que estão à frente do programa. Por exemplo, a Alda Retré, que é a coordenadora do programa, a Sílvia e também
a Liliana.
Portanto, são os jovens que, em quem há esperança que continuem. Eu também estou no fim da vida também, a minha colaboração está a chegar ao fim. Mas há esperança que estes jovens continuem e que não esqueçam o Arambu. E também não esquecem que eu existi, não é?
Claro, é impossível.
Vai ter um outro padrão lá com o seu nome. Mas, Silvia, falando nesse assunto sobre o futuro do Festival Português de Arambu, como é que você vê, quais são os desafios daqui para frente que o Dr. Lemos já mencionou? As gerações mais novas, o que vem pela frente aí? Porque foram 30 anos, mas era uma outra história. E daqui para frente?
Os desafios realmente os desafios que o movimento associativo na Austrália e noutros países tem, o movimento associativo português, que é realmente a falta de jovens a participarem em várias iniciativas como o festival no Arambu. Esse é o primeiro desafio, mas é um desafio que não é só para o festival do Arambu, mas para várias outras iniciativas que possam ser feitas por as nossas associações, clubes, organizações aqui na Austrália, aliás, pelo mundo. Mas em relação aos desafios deste festival em particular, eu acho que o desafio sempre foi que é bastante longe do centro de Melbourne. Estamos a falar 3 horas de Melbourne e é, portanto, acesso a materiais e coisas que são necessárias para realmente levar o festival à frente. Isso sempre foi um desafio grande que todos que passaram por aqui, inclusive eu como presidente, antiga presidente das comunidades de língua portuguesa, teve durante os anos em que eu estive como presidente, mas eu imagino que isso continua a ser para a comissão atual um grande desafio. O outro realmente são as mudanças.
O desafio da distância,
sim,
é porque
sim.
A maioria das pessoas são levadas, sim. É preciso organizar os ônibus.
Este ano muita gente vai de carro, vão sábado e voltam domingo, mas este ano a Capelina da Língua Portuguesa está a organizar um autocarro para sair daqui domingo de manhã e voltar à tarde. Isso pode ser, os contactos para quem está interessado no autocarro, podem encontrar os detalhes no Facebook da Comunidade das Línguas Portuguesas também.
Sim, então algum transporte é provisionado. Mas só para a Silvia terminar, que eu te interrompi,
sim, sim,
Silvia.
Sim.
Então, além do transporte, são 3 horas, então se fazer uma viagem de ida e volta, são 6 mais lá, fica um dia bastante longo mesmo.
Sim, e como o Dr. Lemos mencionou há um bocadinho, o desafio também é claro que há mais competição em termos de eventos na cidade de Warrnambool.
O calendário de eventos.
Exatamente, exatamente. E o que acaba por acontecer também com os anos é que as pessoas que estavam à frente do festival dentro da cidade de Warrnambool, na Câmara Municipal de Warrnambool, vão saindo, e o Dr. Lemos, ele é um bocadinho modesto, porque ele ainda agora nos consegue ajudar a influenciar as várias pessoas dentro da cidade de Warrnambool para nos ajudar, porque há desafios, todos os anos existem desafios, e ele está sempre ali na linha da frente para nos apoiar. Mas com a passagem do tempo vamos perdendo aquelas pessoas, aquelas figuras que apoiavam muito o festival e que ajudavam a obter apoios mesmo dentro da Câmara Municipal de Warrnambool, e isso vai-se passando, não é? E o desafio realmente é para nós mantermos estes fios de ligação com a cidade de Warrnambool e tentarmos manter umas boas relações e lembrá-los a eles mesmo que o festival é uma atração turística. Eu sei que quando vou reservar a minha estadia em Warrnambool, se não o faço com muita antecedência, quando se chega para mais perto já não se consegue encontrar este dia, porque existem muitas pessoas que vão naquela altura e muitas que vão exatamente pela ocasião do festival. Portanto, tem vantagens em comum, tanto para nós, para a nossa comunidade, para mantermos os nossos laços com a nossa cultura e a nossa língua, que também para a cidade de Wonnambu, que tem essa atração turística e essa história, essa ligação histórica com Portugal. Portanto, temos vantagem dos dois lados, mas temos que os lembrar. Temos que os manter em, portanto, em foco a importância deste festival.
Quais são as soluções para enfrentar esses desafios, né?
Há uma coisa que eu gostaria de mencionar, é que em 2011 eu organizei um acordo de cooperação entre Wonnambu e a cidade de Lagos, no Algarve. Portanto, o documento foi feito em português, mas eu traduzi para inglês, foi assinado pelo Presidente da Câmara de Lagos e também Presidente da Câmara, e numa sessão solene do Council em Melbourne, que entreguei depois o diploma. E esse acordo tem por objetivo promover o intercâmbio de informação e experiências sobre os resultados alcançados em ambas as cidades nos temas da história, cultura, mar, educação, juventude, desporto e urbanismo e turismo. E em outros também possam ser de interesse para as cidades. E uma coisa que eu sugeri é que seria importante, por exemplo, estabelecer uma exchange, um intercâmbio com estudantes de Lagos, com estudantes de Wonnambu, no liceu ou primário, enfim, é um assunto que eu,
de estudantes que eu propus, internacionais, mas, de educação internacional.
E que espero que essa ideia... Eu não sei se alguma coisa materializou, tenho quando agora lá for a Wonnambu, vou saber melhor o que é que se passa. Mas tenho as minhas dúvidas, porque estas coisas geralmente, estes acordos e sistership e tal, muitas vezes acaba num quadro muito bonito na parede, não é? Não fazem nada. Mas era bom ativar este acordo.
É, porque como a Silvia mencionou, às vezes assim, é muito importante o apoio, a participação da prefeitura de Wonnambu nesse evento. E conforme as pessoas vão mudando e saindo, não tem essa noção do que esse festival representa para a comunidade e para a própria cidade. Quais seriam as soluções, se eu posso perguntar, Silvia, Liliana, Dr. Lemos, o que pode ser... Como é que a gente faz com que esse festival continue tendo a importância que tem para as nossas comunidades?
Bom, seria importante, é importante motivar as novas gerações. Esta história, por exemplo, de intercâmbio com alunos seria muito importante. Estou convencido que alunos do Lagos gostariam imenso de passar algum tempo em Wonnambu, que é uma área maravilhosa, e também alunos de Wonnambu em Lagos, que é uma cidade histórica, é uma cidade com muita categoria. Isso seria muito importante, mas nós temos é que motivar os jovens e é claro, e explicar-lhes a razão, a história, porque hoje em dia pouca história se ensina, e é tudo à base de história, sabe? Sem história não há futuro.
Eu penso também refrescar um bocadinho o programa todos os anos que se faz o Wonnambu, porque o Wonnambu Festival é celebrado dois em dois anos, mas tentar envolver, portanto, artistas portuguesas de várias áreas, tentar mudar o programa um bocadinho para manter-me um bocadinho mais fresco, não é? E chamar a atenção da nossa comunidade, porque também temos de dizer que não é só encorajarmos os jovens a participarem, as organizações, organizarem estes eventos, também é importante que a comunidade apoie, que apareça, porque sem a presença da comunidade nestes eventos também põe em risco o futuro do Festival do Wonnambu. Portanto, é importante que nós todos, como portugueses, que estamos aqui neste país tão longe de Portugal, que continuemos a promover a cultura e a língua portuguesa. Portanto, todos temos responsabilidades pessoais nesse sentido. A nível da cidade de Wonnambu, eu penso que é sempre importante manter esses laços com a Câmara Municipal. Eu penso que neste momento não existe uma cidade irmã portuguesa com Wonnambu, mas isto seria uma coisa que se devia explorar no futuro, e também as autoridades portuguesas, as que estão cá, da parte diplomática, também ajudar e a colaborar com a comunidade para podermos manter esses laços cada vez mais fortes e não os deixar ir abaixo, porque isso é um risco enorme.
Você também vê dessa maneira, Liliana, o futuro do festival?
Sim, é importante também para manter a nossa cultura. É pena que trazer jovens para ajudar nas organizações do festival é mais difícil, mas se calhar com o tempo os jovens mudam de ideia e veem se nós não entramos para ajudar a organizar os festivais e manter os clubes abertos e isso tudo, se calhar eles envolvem-se mais, não sei, é difícil.
Sim, é tudo numa base voluntária, né?
Claro.
Então fica mais difícil. Juliana, então vamos falar rapidamente do festival desse ano. Qual que é a programação para o festival de 2020?
Então, sábado à noite, dia 22, vamos ter o jantar. Vai ser no St. Pius Hall. E vamos
hall é da Câmara Municipal, né?
É da igreja, faz parte da igreja local e sim, parte da Câmara Municipal.
Sim.
E vamos ter a Mandy Vieira e o Tony Latino, que estão a vir de Sydney, para cantar fado essa noite. E depois acabávamos de ter a banda Farias para um baile, que os portugueses também gostam muito. E claro, o jantar. E bilhetes já estão à venda, para quem quer comprar podem entrar em comunicação com a Alda, a Tina Santos e comigo também. E depois no domingo.
E qual que é o valor do ingresso?
Sim, os preços. É $45 por adulto. Pensionistas e estudantes são 40 e crianças entre 5 e 12 é $22. E temos 4 opções para jantar.
Perfeito. Então essa é a programação do sábado. Esse é o primeiro dia das festividades.
Sim.
Dia 22 de fevereiro.
22, correto.
E no domingo, o que nos espera?
E no domingo, começa às 1:15 para meio-dia com a missa. Desculpa.
A missa campal.
Obrigada. Missa campal cá em cima no Cannon Hill.
Que é ao pé do padrão.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E com as bandeiras. Eu estive lá em 2018 com as bandeiras da Austrália e de Portugal, uma do lado da outra, e todas as autoridades locais atendendo.
Sim.
E também a comunidade. É um dos momentos mais emocionantes, eu diria, eu arrisco dizer. Do festival, que até a gente até canta o hino também.
É, exatamente. É uma cerimónia oficial com a participação das autoridades locais e com as pessoas dentro da comunidade também. E tens razão, é uma ocasião muito importante para nós e nós sentimos verdadeiramente portugueses quando estamos ali em cima em Cannon Hill, olhar para o mar. Não há outro sentimento, não é? Para descrever realmente o que é que nós sentimos quando estamos lá.
E como o Dr. Lemos fala, a gente olha ali para o mar e pode imaginar, né, as caravelas.
É fantástico.
E agora o padrão tem o escudo de Portugal lá em cima.
Sim.
Programação de domingo, depois da missa campal, o que tem?
Ao meio-dia e meia temos a cerimónia oficial e depois o entretenimento. Começa às 1:30 com a Mandy Vieira e o Tony Latino mais uma vez a cantar. Às 2:15 vamos ter o rancho folclórico do APV Seniors.
Às 3. É fantástico. Todos
sim.
Os eventos.
Marcam presença.
Viva Portugal, sim. Dia de Portugal, Warnable.
Exatamente. E mantém o folclore vivo aqui neste estado de Vitória. Têm que ser reconhecidos e dar-lhes os parabéns a eles de manterem o folclore vivo aqui no estado
manterem
de Vitória.
Manterem viva a nossa cultura, a cultura portuguesa, de uma maneira assim colorida, alegre, com toda aquela energia.
Exatamente.
É maravilhoso. Desculpa te interromper, mas
não faz mal.
Houve uma altura em que tínhamos 4 ou 5 grandes folclóricos de jovens e agora não há jovens, agora são os velhotes é que os lançam.
São os nossos séniores da nossa comunidade.
É melhor séniores do que velhotes.
São séniores da nossa comunidade.
Então eles vão estar lá, o grupo folclórico da APV?
Vão, e depois vamos ter às 3 o grupo dos cavaquinhos. Como é que eu disse isso bem?
Eles estiveram aqui, a Tina Mira faz
sim,
parte.
Sim.
E vão também se apresentar os cavaquinhos.
Vão no domingo e depois vamos acabar com a banda Os Farias outra vez. E acabar tudo lá para as 4:30. Depois a gente tem que voltar, infelizmente, para Melbourne.
As barracas de comida?
Sim, vamos ter comida no dia. Vamos ter frango no churrasco, sardinhas, bifanas, e vai estar à venda cá embaixo no lago. E também vão ter um bar para as pessoas poderem comprar a bebida.
Vinho português?
Ah, espero que sim.
É sempre uma boa comemoração, né?
Sim, é um fim de semana bem passado.
E como é que estão as preparações? Está muito assim? Faltam apenas 2 semanas? Você está sobrevivendo esse trabalho totalmente voluntário?
É muito organização, não se nota. Principalmente, nós temos a alugar muita coisa, o palco, por exemplo, e nós estamos aqui, mas as companhias estão em Wonombo, mas lá conseguimos e quando chega o dia está tudo bem organizado. Só leva é tempo.
Quando que começaram a organizar?
Nós começamos o ano passado. Foi em setembro, outubro, nós começamos.
Então são
demora tempo.
Sim. E depois é organizar os cantores, a banda, é muita coisa.
É o trabalho logístico daquela sim. distância que existe entre onde estamos. A maior parte de nós estamos em Melbourne e temos que viajar para lá. E como a Liliana disse, as empresas que nos ajudam com os alugueres do equipamento para o festival são localizadas em Monumbull. Portanto, é um esforço grande da parte sim. da comissão e estão de parabéns pelo trabalho que fazem.
Obrigada. São de parabéns, porque realmente é um trabalho voluntário e que leva aí 8, 9 meses só para organizar esses 2 dias. E, doutor Lemos, o senhor vai estar lá?
Eu espero que sim.
Tem que estar.
Eu espero que sim.
O senhor é o pai.
Enquanto for mexendo, vou lá. Enquanto...
Convidado de honra, estrela.
Não sei se seria convidado de honra, não sei. Já...
Há de ser sempre o nosso convidado de honra.
Mas o que eu ia dizer, mas que posso dizer, sabe? Eu estava sempre preocupado com o padrão, porque todos os padrões que existem à volta do mundo têm o escudo português.
Ah, sim.
E é claro que houve já alguns portugueses que diziam: não, aquilo não é um padrão, é um cruzeiro. E isso a mim preocupava-me, sabe? Eu, então, o ano passado, há 2 anos, antes de eu terminar a minha função como cônsul e a minha vida, resolvi organizar a instalação em mármore. Mas aquilo foi uma coisa extremamente cara, sabe?
Sim.
Bom, e eu, na altura, passou por aqui o secretário de Estado e falei, e ele diz: olha, manda depois a conta que nós pagamos. Portanto, eu mandei fazer, só aquela coisa custou 2.600 dólares, paguei do meu bolso, mandei a fatura, nem um centavo foi recebido. Isto é à portuguesa, sabe? Acabou. Mas para mim dá-me satisfação ver lá o escudo e acabou, não é?
Enfim. E agora é verdadeiramente o padrão do que todos falamos, não é?
Agora é padrão.
Está oficial agora e é importante que vai ficar lá.
Agora é padrão a sério agora.
Luciana, eu queria dizer, eu tenho visto agora a rota do navio do Sagres, da escola de Sagres, e estão a fazer a volta, portanto, pelo mundo, acho eu. Agora estão no Rio de Janeiro, acho que é em Brasil. Eu gostava um dia que essa rota fosse alterada um bocadinho para eles poderem vir à Austrália, porque eu acho que aí é que será o momento em que temos algum reconhecimento da parte de Portugal também, portanto, essa ligação com os navegadores portugueses. Eu adoraria de ver isso um dia, mas pronto, é um sonho para o futuro.
Mas isso iria impulsionar o evento de maneira assim gigante, né? Atrair a mídia local, a mídia australiana e também a portuguesa.
Exatamente.
Perfeito. Olha, tem que ir, Liliana.
Vamos comunicar com eles.
Se chegar agora do Rio de Janeiro, chega aqui em 2 semanas. Mas são muitos desafios, mas... continuamos aí 30 anos. Eu só queria comentar também, doutor Lemos, tem uma rua com o seu nome.
Bom, é uma rua, não é a Avenida da Liberdade. mas enfim, é uma rua, é uma corte pequena, mas enfim, o facto de lá estar o nome gravado já é qualquer coisa. E o que eu achei interessante é que geralmente dá-se o nome de pessoas a ruas depois de morrerem. O facto de eu ter lá o nome enquanto sou vivo já é alguma coisa.
É uma ótima ideia, porque daí você vê a homenagem que foi feita, né, ao invés de...
Não, eu recebi várias homenagens da cidade, né? Começou em 1890 e tal, 96, deram um diploma, que é o mais alto grau de, que eles podem dar dos serviços à comunidade. Em 2006, é claro, foi o nome da rua. Depois também, em 2011, houve também uma grande recepção quando eu entreguei o tratado, o acordo de cooperação. Também uma homenagem que me prestaram lá com coisas gravadas, jantar especial, sei lá. Portanto, nesse aspecto não posso queixar-me, quer dizer, não tenho sido ignorado completamente, o meu trabalho tem sido apreciado.
Sim, tanto pela comunidade de Warrnambool.
Mas não tenho ilusões, sabe? Eu não tenho ilusões, sei perfeitamente como funciona a vida. Depois a gente morrer, acabou.
É, mas vamos ver, né? A gente vai continuar lá na rua.
Exatamente.
Tipo, fazer uma parte do festival acontecer naquela rua.
Exatamente.
Eu dei uma olhada no Google Maps, está lá.
Uma visita especial, uma visita guiada.
Uma feira, uma coisa
não,
assim.
Se na rua, no princípio da rua, estivesse lá uma pipa de vinho.
Também.
E os pastéis de bacalhau e umas coisas.
Um choricinho.
E choricinho, e talvez atraísse algumas pessoas.
Dá uma outra ideia. Para o futuro é a gente explorar esses pontos, como eu falei no início da entrevista, o Mahogany Motel, né? Todos esses nomes que eles nomearam partes da cidade.
Em referência à teoria. O nome continua importante lá no ambiente local, não é? E toda a gente conhece a história, não é?
E eu acho que é a única na Austrália que tem isso, né? Ninguém mais faz isso. Não tem um outro reconhecimento de uma outra cultura em nenhum lugar. Mas a gente vai ficando por aqui na nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua presença, Silvia Renda, Liliana Almeida, Dr. Lemos, comendador da Ordem do Mérito da Austrália.
Nesse aspecto eu tenho várias ordens, que também é uma coisa pouco vulgar. Há poucos portugueses que têm ordens nacionais de três países, que é Portugal, a Ordem de Mérito, a Ordem da Austrália e a Ordem de Timor-Leste.
Ah, de Timor-Leste também.
Timor-Leste, é. Portanto, sob esse ponto de vista, não é muito comum, sabe?
E o senhor trouxe, desculpa, está com o seu livro aí?
Meu livro que vou lhe oferecer, tenho lá uma cópia, vou lhe oferecer.
Tá bom, eu vou pegar a minha cópia. Inclusive, o senhor mencionou antes dessa entrevista que está trabalhando numa versão em inglês.
Sim, acho importantíssimo.
Né?
Quando for publicado, então nessa altura temos que falar no assunto aqui.
Sim, assim que for publicado, inclusive com a presença da tradutora.
Mas primeiro tem que ser publicado e arranjar quem publique, porque não é fácil arranjar editoras, não é?
História de uma vida, Carlos Pereira de Lemos. Aí, Portugal, Moçambique, África do Sul, Timor, Austrália.
É bom para pôr ao pé na mesinha de cabeceira e depois de adormecer.
Antes de dormir. Não, mas é uma história fascinante. E a história de Warrnambool está aqui também.
Está tudo aqui. Tá tudo aí.
Então fica aí dado o recado. Liliana, quer fazer uma última chamada para as pessoas que estão nos assistindo no Facebook?
Sim.
Tem que já começar a se agilizar, né?
Não falta muito tempo e quem quer principalmente ir à festa no sábado, por favor entre em contacto connosco para fazer a marcação e levantar os bilhetes. Então podem também ir à APV, como podem ir ao Sol de Portugal e nós estaremos lá. Então, obrigada.
Silvia, também você vai estar lá?
Sim, eu vou marcar presença com a minha família. Lá estaremos todos os anos. Sim, até mesmo o ano passado o meu irmão casou-se no sábado à noite e eu estava lá no domingo de manhã, depois de uma viagem de 3 horas. Portanto, eu estou sempre presente, tento estar sempre presente em Warrnambool, mas quero apelar à nossa comunidade para marcarem presença, para ajudarem, porque é com a vossa cooperação que nós conseguimos ir além.
Sem portugueses, sem colaboração não se faz nada.
Muito obrigada por ter vindo até aqui, pela sua disponibilidade, vir até aqui numa quarta-feira à tarde. Mas a gente agradece muito e esperamos sucesso absoluto, né, para esse festival que é importante para todos nós.
Isso agora é importante.
Obrigada, Luciana.
Obrigada.
Obrigado, foi um prazer.
Então.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.